Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a PEC do fim da escala 6x1 e o jogo de forças no Congresso. O que esperar do debate que agora chega ao Senado? Por que a aprovação da proposta foi maciça na Câmara? Os próximos passos do governo e da oposição? E outros temas da agenda legislativa em meio à aproximação do período eleitoral. Eu converso com o colunista político do portal Congresso em Foco, Ricardo de João Braga. Bem-vindo, Ricardo. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político.
Prazer é meu. Saúdo a você e aos espectadores todos. É um prazer.
Ricardo, mudanças na jornada de trabalho estão em três propostas de emenda à Constituição que tramitam no Senado. E especificamente a PEC, que acaba com a escala 6x1 já aprovada na Câmara, por larga margem, ainda não tem um calendário de votação definido por lá. Os senadores ainda podem, a seu ver, a essa altura, optarem por um projeto alternativo, apostando, por exemplo, na livre negociação entre empregados e empregadores na definição da jornada, ou é improvável diante do apelo popular e eleitoral da pauta?
Tecnicamente, regimentalmente falando, tudo ainda pode. O Senado pode discutir uma proposta dele mesmo, como existe aquela PEC que a oposição protocolou. Ele pode fazer alterações substanciais na PEC que foi aprovada na Câmara. A questão realmente é política. E essa questão política, ela envolve vários atores muito poderosos, e alguns a gente tem clareza do que querem e outros ainda não. Muito poderoso é o governo, que a gente sabe que quer aprovar o texto da Câmara e rápido. Muito poderoso é a oposição no Senado. O PL sozinho tem 16 senadores, isso é quase 20%, né? Quase 20% do Senado, é muita coisa, e eles querem atrapalhar ao máximo aí aquilo que seria uma bandeira eleitoral para o governo Lula. E nós temos um terceiro ator muito poderoso, que é o presidente do Senado, sobre o qual a gente ouve algumas manifestações, algumas sondagens, mas não temos certeza do que realmente ele quer.
Pois então, sobre esse terceiro fator, sobre esse terceiro ator, né, Davi Alcolumbre, que de fato é bastante relevante nesse momento. É preciso, né, um despacho dele para a PEC começar efetivamente a tramitar no Senado, e ele vem sinalizando que só fará isso após uma reunião de líderes. Pelas rusgas recentes que ele teve com o Palácio do Planalto, Ricardo, há uma tendência de Alcolumbre usar essa pauta como espécie de moeda de troca, até pelo contexto pré-eleitoral, enfim, mirando interesses dele lá do seu estado, no Amapá?
Olha, que haverá negociação e troca, eu acho que é natural esperar. É da natureza do que os parlamentares fazem ali no parlamento. Eles negociam, trocam apoios, trocam assuntos que lhes interessam. A questão, eu acho, é qual a posição a partir da qual cada um está trocando. Porque há algumas semanas atrás, quando o Senado rejeitou o nome do indicado ao STF, o Messias, aquilo deu a entender que o presidente do Senado estava contando com uma candidatura muito forte do Flávio Bolsonaro e que haveria uma alternância de poder. Então, naquele momento, o Alcolumbre, ele conduziu as coisas de forma a dar um ganho grande para a oposição, para o grupo do Flávio Bolsonaro, e desagradou profundamente ao presidente Lula ter o seu indicado derrotado daquela forma. As semanas passaram e o episódio do Banco Master surgiu como uma bomba, e agora a gente ainda tem outras bombas caindo, que o Banco Master parece que não para de produzi-las, e também a questão do relacionamento dos nossos presidente e candidato com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. E parece que o cenário mudou no sentido do presidente Lula hoje está mais forte do que esteve e o Flávio Bolsonaro mais fraco do que esteve. Nesse sentido, o Alcolumbre ele também pode e deve se reposicionar. Se semanas atrás ele gerou uma derrota para o presidente Lula e um ganho para o Flávio Bolsonaro, o quadro agora leva a gente a pensar que é difícil que ele queira repetir isso. Nas últimas semanas, a crônica jornalística comentou de tentativas de aproximação do Alcolumbre em relação ao presidente Lula, e que o presidente Lula teria sido um pouco refratário, mas tudo isso são informações, vamos dizer assim, de palácio, de gabinete, não são manifestações, posicionamentos públicos, então é um pouco até difícil a gente ter certeza. Mas quando você me pergunta se haverá uma negociação, eu creio que há, sem dúvida vai haver. A questão é a partir de qual ponto esses atores vão negociar, porque o presidente Lula está mais forte hoje, ter aprovado a PEC na Câmara deixou essa pauta muito forte. Na Câmara, a oposição capitulou, ela entregou os votos para não ter um prejuízo eleitoral. O presidente do Senado, Alcolumbre, deve estar fazendo mil e uma especulações, considerações sobre quem está mais forte, quem está mais fraco. E a oposição, embora eles tenham partido com uma proposta alternativa e o seu líder, o Rogério Marinho, no Senado, ser uma pessoa que se posiciona, que mostra ali uma força, eu acho que eles estão também numa sinuca de bico bastante grande. Então, a negociação, ela haverá e eu creio que a proposta que tem mais força, sem dúvida, hoje é aquela que veio da Câmara, e lógico que o Senado não vai entregar isso de graça, porque ele nunca faz isso, né? Nos processos bicamerais, ele sempre se coloca depois que a Câmara toma uma atitude, mas é o caminho mais natural, que me parece, é que essa 6-1 consiga avançar.
E o Centrão, né? Como olha para essa matéria?
O Centrão, a gente poderia primeiro dizer quem são. O PL, obviamente, não é o Centrão. O PL é um partido de direita, bem específico de direita, com alguns elementos de extrema direita, e que é oposição ao governo. Ele é muito grande no Senado e está contra. Ele vai ter que, daqui a pouco, se o processo avançar, ele vai ter que se decidir se ele banca um confronto até o fim e paga o preço na urna, ou se ele faz como o PL fez na Câmara, que foi minimizar o prejuízo eleitoral. O Centrão mesmo seria MDB, PSD, o PP em alguma medida, União Brasil. E aí a gente vê, Marco, que tem algumas diferenças. Por exemplo, o MDB, ele não tem... A maioria da bancada do MDB, ela vai concorrer agora em 2026 novamente a eleições. O mandato dos senadores do PMDB, do MDB, acaba agora. Sintomático é que nenhum senador do MDB apoiou aquela PEC da oposição, a PEC, se não me engano, é 12, que está correndo no Senado. Então, quer dizer, eles já estão querendo se afastar de algo que seja eleitoralmente explosivo. O PSD, o partido do Kassab, que também compõe o Centrão, ele também é um partido que boa parte dos seus senadores tem um final do mandato agora e que vão concorrer novamente a algum cargo, e eles também não tiveram um apoio significativo à PEC da oposição. Importante lembrar que o presidente da CCJ, o Otto Alencar, ele é do PSD da Bahia e ele é um aliado do Lula, o que tem muito a ver com a questão também de ser da Bahia. Então também não acho que é um partido que vai cerrar fileiras contra a proposta. O PP já é outro partido do Centrão que tem uma bancada que está um pouco mais tranquila, porque alguns, um número razoável, não concorre agora para a reeleição, eles têm mandato até 2030, e esse já está dando um apoio mais entusiasmado à oposição.
Mais à direita, né?
Sim.
Tá mais à direita.
E, por fim, o Republicanos, que é um outro partido importante do Centrão, ele também tem uma situação um pouco confortável, porque nem uma parte menor da bancada vai concorrer à reeleição, e eles também estão dando um apoio à proposta da oposição em boa medida.
Então, ainda no contexto dessa discussão sobre redução da jornada de trabalho, Ricardo, a deputada federal Duda Salaber, que é do PSOL de Minas Gerais, apresentou um projeto para restringir a pejotização e fortalecer direitos trabalhistas no Brasil. Há risco concreto do fim da escala 6x1 ser esvaziado pela conversão de funcionários CLT para contratos informais? Parece que é essa a preocupação da deputada. Como é que você vê essa questão?
Ao longo dessa discussão sobre os impactos do fim da 6x1, surgiram muitos estudos sobre mercado de trabalho, se trouxeram muitas experiências internacionais, e o que dá para ver é que o impacto por si só da diminuição da jornada de 44 para 40 e de 6 dias por semana para 5, ele é algo que tem elementos que implicam em prejuízo para os empregadores e alguns elementos de ganho. Então, quando eu leio essas notícias muito catastróficas de que, vamos resumir no famoso, o Brasil vai quebrar, não, ele não vai quebrar. O mercado de trabalho vai fazer alguns ajustes. Esse ajuste que você está colocando, que seria uma forma de furar o direito trazido ao funcionário por uma necessidade dele se pejotizar e assim trabalhar como autônomo, eu acho que ele existe, mas ele depende, eu acho, de duas coisas importantes. A primeira é do próprio aquecimento do mercado de trabalho. Hoje, a gente tem visto um mercado de trabalho bastante aquecido. É certo que nós temos uma quantidade enorme de pessoas no mercado informal, mas você tem um nível de desemprego hoje bastante baixo, o que aumenta, em regra, a capacidade de barganha do trabalhador e diminui a do empregador. E nós também temos a questão que vai se colocando, Marco, que é cultural. Eu vou te dar uma pequena historinha que outro dia eu vivenciei. Eu moro em Brasília e eu estava num desses atacadões. Se não me engano, era a Super Adega, que aqui em Brasília é bem famoso. E eu estava andando pelo corredor e tinha um funcionário daqueles que fazem a reposição na gôndola conversando com o outro, e eu parei para prestar atenção, porque ele disse o seguinte: olha, o mercado tal, e é um concorrente desse que eu estava, eles estão contratando agora o pessoal 45 mais, 50 mais. Eu não lembro mais se ele falou 45 ou 50, mas ele quis dizer: olha, eles estão contratando as pessoas agora mais velhas. E lá também, eles só estão contratando 5x2. Então, o que eu entendi daquilo? E ele estava todo informado sobre o que estava acontecendo e até entusiasmado. Então, o que eu vejo também é que as pessoas vão criando uma cultura a partir da qual algumas coisas elas aceitam e outras elas não aceitam. Eu imagino que você pedir para alguém que hoje está na 6 para 1, que ganha o conquista o direito de passar para 5 para 2, para que ele se pejotize, para que ele continue a trabalhar no 6 para 1, eu acho que isso precisaria que essa pessoa fizesse um grande exercício de aceitação e que nas condições atuais de mercado de trabalho e até da própria discussão pública, eu acho que é mais difícil que aconteça. Embora a regulação geral do mercado de trabalho, ao longo dos anos, ela vem tirando proteções ao trabalhador, que é um longo processo, isso é uma discussão que vem desde os anos 70, 80, com a crise do estado do bem-estar, globalização, queda da força dos sindicatos e tudo, mas no momento conjuntural do Brasil, eu acho que é menos perigoso isso. Acho que é até bom que os trabalhadores se organizem, se mobilizem para impedir determinadas desregulamentações que fragilizam suas condições de trabalho, mas eu não acho que seja assim um fantasma nos esperando ali na esquina, não.
Pois é, um tema aí para a gente acompanhar atentamente. Agora vamos falar de outras pautas da agenda legislativa, Ricardo. Lembrando que esse é um ano eleitoral em que Brasília tende a ficar um pouco esvaziada no segundo semestre por conta das eleições, dos deputados e senadores que precisam se dedicar às suas campanhas. Mas há também mobilizações da sociedade civil e de parlamentares nesse momento para aprovação de medidas que restringam a atuação de casas de apostas online no país. Esse é outro tema que está mobilizando muito o debate público. Essa discussão pode ganhar corpo ainda nessa atual legislatura?
Eu não creio, eu acho que não tem espaço. Para mim, parece que, como eu vejo, aprovar o fim da escala 6 para 1 é um grande esforço do Congresso. Eu tenho ouvido muita coisa na imprensa que eu acho mal colocado, dizendo, eles estão correndo muito, é ano eleitoral. Eu acho curioso que o que as pessoas parecem querer jogar fora pela janela é a política. O que nós estamos vendo acontecendo agora é a política. E, de vez em quando, a política privilegia os mais fracos, os mais pobres. Porque, via de regra, passa muita coisa no Congresso, rápido, como se alega que agora passou, sem discussão técnica, como agora se alega que passou, e eu não vejo também dessa forma, nem que foi tão rápido, nem que foi sem discussão. Mas o pessoal alega que isso tudo foi, vamos dizer assim, irresponsável, que é como se a política tivesse contaminado esse processo. Eu acho que na melhor das hipóteses, é não compreender o processo, e na pior delas é má fé, porque o que está acontecendo ali no Congresso é exatamente política, no sentido de uma disputa, de uma luta. Você tem 7 em cada 10 trabalhadores brasileiros querendo que mude a escala, e uma parte do empresariado, que eu inclusive acho que não é nem a parte mais moderna dele, é a parte mais arcaica, querendo que se mantenha. Então, nós estamos tendo lá, Marco, uma disputa política forte. Quando você coloca as bets, eu acho que, da mesma forma, elas colocam sociedade, reflexão da academia, análises sociais de um lado e um forte interesse econômico do outro, das próprias bets, de times de futebol, por exemplo, que são patrocinados por bets, dos meios de comunicação, que devem receber uma quantidade enorme de dinheiro em publicidade das bets, redes sociais, que também recebem uma quantidade de publicidade enorme. Então, eu acho que seria uma outra disputa de força. Não creio que tenha espaço para que isso vingue daqui até a eleição. Provavelmente, o presidente Lula deve usar isso como uma bandeira de campanha para executar alguma mudança no próximo governo, se ele for eleito. Do candidato Flávio Bolsonaro, eu ainda não vi nada. Então, eu acho que não tem espaço agora, porque também é uma disputa política muito pesada, mas ela pode vir a ser uma bandeira para o próximo governo, porque muitas famílias estão percebendo que o jogo, por meio das bets, está sendo altamente deletério para sua sustentação. Em geral, quem tem percebido isso são as mulheres, as esposas, as companheiras, as mães, e que elas são uma força ali muito resistente, né? Um esteio da sociedade. Então, essa ideia não vai ser apagada. Eu acho que ela pode ser resgatada ali na frente e mobilizar esse grupo. Mas agora eu não vejo espaço, não.
Reforma administrativa, que é outro tema no Congresso. O próprio relator, deputado Pedro Paulo, deu declaração essa semana falando que é tema para o próximo ciclo, né?
Também é outra disputa muito complicada. E nesse caso da reforma administrativa, ainda tem uma questão, vamos dizer assim, de visão de mundo muito forte e determinante, que é a disputa esquerda-direita. A esquerda, que hoje está representada pelo presidente Lula, tem uma determinada visão de Estado, de serviço público, de um serviço público mais atuante, mais interventor, com mais garantias aos servidores, enquanto a direita, que é representada aí na eleição pelo Caiado, pelo Flávio Bolsonaro, ele tem uma visão de um Estado menos interventor, que gaste menos, e com isso tenha um funcionalismo com contratações e direitos muito mais flexíveis. Então, é difícil que agora você encaminhe qualquer coisa sob o risco de, daqui a poucos meses, ter que começar a repensar isso tudo de novo.
Ricardo, para a gente caminhar aí para o final da nossa entrevista, nessa terça-feira o noticiário político se concentra na repercussão do anúncio do governo Trump de que pode voltar a impor tarifas sobre mercadorias brasileiras, né, de 25%, após investigações do Escritório Comercial dos Estados Unidos classificarem como irrazoáveis práticas comerciais no Brasil. Já tivemos reações de Flávio Bolsonaro negando que isso tenha sido um pedido dele, o presidente Lula chamando-o de traidor da pátria, e certamente isso ainda vai reverberar pelos próximos dias. Como você vê o potencial de impacto desse assunto no jogo nacional?
Me parece que é uma situação ruim para o Brasil, se vier a acontecer, óbvio, porque você vai desestimular a atividade produtiva aqui, cortando possibilidade de exportações, e que no jogo eleitoral vai favorecer o presidente Lula. Por quê? O Flávio Bolsonaro, agora, ele negou que teria feito qualquer pedido para que essas tarifas fossem impostas. Ao contrário, ele afirmou que pediu para não serem impostas. Isso deixou o Flávio Bolsonaro numa situação um pouco complicada, porque ele voltou dos Estados Unidos propagando a ideia de que ele teve uma vitória porque convenceu o governo americano a declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E agora, essa questão da taxação dos produtos brasileiros, o brasileiro não gosta disso. A gente está vendo isso como um revival, né? Está voltando a mesma experiência do ano passado, que pegou muito mal. E aí o Flávio tenta se afastar. Então, para ele ficou um pouco complicado, porque é ambíguo. Por um lado, ele foi para os Estados Unidos dizendo que ele é influente e conseguiu uma vitória na segurança pública. Mas, por outro, ele teria sido irrelevante na decisão americana na seara econômica. Eleitoralmente, então, isso deixa o Flávio numa situação um pouco constrangedora, e para o Lula retoma um sentimento muito básico que foi ativado ano passado, de respeito à soberania, de respeito à nação brasileira, e que deu para ver já nas declarações do Lula hoje que ele está explorando isso fortemente. Eu diria que o presidente Trump deve tomar essas decisões independentemente do que ele ouve do presidente Lula, do candidato Flávio Bolsonaro. Ele deve ter uma aliança lá dentro, uma coalizão de forças ligada ao sistema financeiro, os operadores de cartão, de crédito, que são contra o PIX, e outras forças lá dentro que têm um interesse em tomar essa atitude contra o Brasil, e ele toma. Porque, para ele, a gente não pode ser megalomaníaco de achar que o Brasil é muito importante para os Estados Unidos. Nós não somos, nós somos um país médio, numa região geopoliticamente menos importante. Então, o Brasil não tem, digamos assim, essa bola toda. O Trump toma as decisões, acho que olhando muito para dentro dos Estados Unidos, o que ele quer. Talvez o Marco Rubio seja o seu secretário de Estado, que é o ministro de Relações Exteriores deles, que é uma pessoa mais ideológica, tudo esse pode ser que tenha algum elemento aí ideológico. Mas o Trump deve olhar muito para as necessidades internas ali da coalizão dele. E, nesse sentido, foi numa hora ruim para a campanha do Flávio Bolsonaro. Nós estamos entrando em junho, faltam junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses para a eleição. E, com isso, eles estão acordando uma ideia de soberania no Brasil, de proteção da nação, de resgate da nação, que ajuda o presidente Lula e é contra o Flávio Bolsonaro. Isso para não dizer que o empresariado também pode ficar com a pulga atrás da orelha de falar, poxa, vamos apoiar o Flávio Bolsonaro, que tem uma postura errática, que a qualquer momento ele está usando a força dos Estados Unidos contra nós, empresariado brasileiro, por uma questão política, embora eu acho que o nosso empresariado não seja muito sensível a esse tipo de reflexão.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Ricardo.
Eu que agradeço, espero que os ouvintes, os espectadores aí se sintam instigados a acompanhar mais, porque são temas importantes esses.
Obrigado. Eu conversei com Ricardo de João Braga, colunista do portal Congresso em Foco. Falamos sobre as próximas etapas de tramitação da PEC que reduz a jornada trabalhista no país, os interesses em jogo, os movimentos do Planalto e da oposição, e também de outros temas em destaque na agenda legislativa pré-eleitoral em Brasília. E, enquanto isso, aqui em Belo Horizonte, 3 dos pré-candidatos à presidência do campo da direita participaram de uma feira de pecuária leiteira. Flávio Bolsonaro se defendeu de críticas por conta da relação com Daniel Vorcaro e comentou a decisão do governo dos Estados Unidos de considerar como terroristas os grupos criminosos PCC e Comando Vermelho.
O PCC está infiltrado dentro do governo federal e está todo mundo fazendo cara de paisagem. Olha o perigo, o Brasil vai virar um narco-estado.
Nesse mesmo evento, Romeu Zema e Ronaldo Caiado também deram declarações e continuam apostando em uma aliança futura, mas em diferentes momentos.
Tenho certeza que os outros candidatos não irão apoiar o PT da mesma maneira que eu também não apoiarei. Nós, candidatos de direita, estaremos todos juntos no segundo turno.
A conversa é que as pessoas vão vendo de que maneira cada um vai chegar lá em julho, e aí você vai avançando a conversa. Como é que você chega para a pessoa e fala, vem cá, você não vai ser mais candidato, você vai ser meu vice? Conversa errada é essa, aí não dá liga, não é verdade?
O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.